Senhora Presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, eu venho à tribuna para lembrar da importância do diálogo e da política para a superação dos momentos de crise. Hoje, o mundo assiste à deterioração dos sinais da atividade econômica na Europa e nos Estados Unidos. A economia mundial mostra sinais preocupantes. A Europa vive uma situação de incertezas, com parte dos líderes políticos sem exatamente saber o que fazer. Alguns se mantêm agarrados aos dogmas liberais no discurso de austeridade a qualquer custo. O clima no velho mundo é hoje desolador. Basta ver o nível de frustração da maioria da população submetida às incertezas do desemprego. Nos Estados Unidos, a falta de diálogo entre governo e oposição, democratas e republicanos, traz riscos importantes para o futuro. No Congresso americano, o Supercomitê para a redução de gastos do governo não consegue chegar a um entendimento para diminuir a dívida pública. Incumbido de identificar fontes de receita e diminuir despesas no valor de 1,2 trilhão de dólares entre 2013 e 2021, o Supercomitê falhou. O agravamento da crise econômica no mundo é real. Estamos quase revivendo o que aconteceu em 2008 com a contração da economia e a escassez de crédito. Como disse o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em audiência pública na Câmara dos Deputados, a cada dia a situação fica mais complicada. E por quê? Os problemas da União Europeia e nos Estados Unidos não são resolvidos. Países da zona do euro estão endividados, as taxas de crescimento permanecem baixas e o desemprego segue elevado. Pior, falta diálogo, falta política. O jornal Wall Street Journal traz reportagem mostrando que a redução no financiamento por parte de bancos europeus já começou a ser sentida por empresas da África e América Latina, aumentando a pressão sobre as economias em desaceleração. Diz a reportagem, os bancos europeus aumentaram sensivelmente o crédito para os mercados emergentes e se tornaram alguns dos maiores credores internacionais nesses países. O recuo deles apertou o crédito para várias indústrias, aeronáutica, comunicação, mineração, prejudicando ainda mais as economias que já sentem os efeitos da redução da demanda dos países desenvolvidos por suas exportações. E continua o jornal. O temor agora é que mesmo um recuo modesto no crédito possa se transformar numa repetição do aperto de crédito de 2008, que ocorreu após o colapso do Lehman Brothers. Na época, a redução do crédito disponível forçou empresas a lutarem para garantir recursos e colaborou para o maior encolhimento do comércio mundial desde a Grande Depressão nos anos 30. Senhoras senadoras, senhores senadores, este é o cenário que se avizinha para o Brasil. Porém, não somos pessimistas. Venho aqui para dizer que, apesar disso, o Brasil está preparado para atravessar a crise. 2012 não será fácil, mas o país dispõe de instrumentos para manter a economia no rumo, sem esquecer-se da maioria do nosso povo. Temos o PAC 2, que deverá ser acelerado em 2012, justamente quando o cenário externo estará num grande processo de deterioração. É quando o Brasil precisará do seu mercado interno para crescer e gerar empregos. A presidenta Dilma Rousseff acertou ao definir uma estratégia de colocar o PAC 2 cumprindo um papel anticíclico. Isso vai permitir ao país manter as condições de sustentar-se no cenário internacional, numa situação muito diferente da União Europeia e dos Estados Unidos. Daí, a importância da aprovação da medida provisória 540 na noite de terça-feira pelo Senado, estabelecendo a continuidade das ações do Plano Brasil Maior, lançado em agosto. Apesar dos ataques da oposição, principalmente por conta
dos excessos no texto, a MP é importante. Ela vai dar estímulos ao setor exportador com a redução do imposto sobre produtos industrializados da indústria automobilística, a mudança de critério de cobrança de contribuição previdenciária de empresas e a instituição de um regime de compensação tributária para exportadores. Por isso, também é preciso destacar a importância da aprovação do projeto de desvinculação das receitas da União, a DRU, pela Câmara na noite de ontem. A proposta chega agora para apreciação aqui no Senado. Precisamos garantir ao governo a margem para gerir livremente 62 bilhões de reais. Um terço desses recursos, algo em torno de 20 bilhões, irá para programas prioritários como a construção de moradias, a erradicação da pobreza e também para obras de infraestrutura. Essa é a resposta à crise. Esse é o caminho para seguirmos avançando. No Brasil, é a política que define o futuro. E o futuro, senhoras e senhores senadores, apesar das nuvens cinzas, é promissor para todos nós brasileiros. Muito obrigado, senhora presidenta, pela tolerância.